As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A obra da rua Coronel Garcês Teixeira voltou nesta segunda-feira à reunião do Executivo Municipal, que foi no período de antes da ordem do dia, com a oposição PSD a apontar um conjunto de problemas que a conclusão da mesma, que entretanto deverá ser alvo de um novo prolongamento, vai colocar a quem ali vive e circula, como referiu a vereadora Lourdes Ferromal Fernandes.
O estreitamento das vias, com a conclusão desta obra, qualquer situação de circulação de carros pesados, incluindo autocarros, carros de socorro e, eventualmente, carros avariados, vai provocar um caos e a impossibilidade de circular numa artéria de acesso à cidade onde temos vários estabelecimentos de ensino. O estacionamento, como fica? A redução de mais de 40% dos lugares de estacionamento. Para onde vão empurrar quem reside e se desloca para esta zona da cidade? Querem uma cidade que não é para tomarenses. Uma cidade que cada vez mais afasta os tomarenses. Mas são os tomarenses que pagam os impostos. Mas são os tomarenses que financiam. E, grave, são os tomarenses que são ignorados. Na Coronel Garcês Teixeira temos um prazo de conclusão para 11/1/2023. Hoje é dia 9/1/2023. Esta derrapagem, quer dos prazos, também não fica só por aqui. Também se estende aos custos. A revisão de preços, as listas de trabalhos complementares já ultrapassaram mais de 320 mil euros, fazendo com que a obra já ultrapassa os 2 milhões de euros.
Na resposta do vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão começou por referir que o objetivo na base do projeto é dar prioridade aos peões e diminuir o trânsito nesta zona da cidade onde há estabelecimentos escolares.
Portanto, a prioridade é sempre ao peão. E sim, dar a prioridade à insegurança, mas também por questões de mobilidade para quem sai ou entra no estabelecimento escolar. É para isso que a plataforma serve. Pois também acho estranho que se fale de... Bem, é normal, quando se analisa assim pela rama, ou se vai para o local ver obras, mas não se percebe aquilo que se está a ver. Quer dizer, o pavimento não tem sequer ainda, a obra não tem sequer ainda o pavimento final. Portanto, estar a falar da altura que os carros vão bater, ou que vão... Enfim, temos que olhar para isso, ou ver isso. É no final da obra e quando o piso já estiver, tiver a camada final, que não é aquilo que... acontece ainda. E depois, não sei onde é que foi buscar esse número dos 40% de lugares a menos, ele não é real, claro, não é real. No todo da obra, o número de lugares fica praticamente igual, eles não ficam nos mesmos locais, mas, e sim, naquele troço, se olharmos apenas para o troço em frente ao jardim e pavilhão, sim, aí há uma perda de lugares, mas se vir o todo da obra, isso não é verdade. Basta contar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar analisou e votou nesta segunda-feira favoravelmente, apenas com os votos da maioria PS, um novo aumento no tarifário da Tejo Ambiente na ordem dos 6,7%. A proposta é precisamente daquela empresa intermunicipal e baseia-se na inflação em curso, sendo que este aumento já conta com o parecer positivo da entidade reguladora dos serviços de água e resíduos, ou seja, depois de em agosto os consumidores terem sido confrontados com aumento na ordem dos 22%, situação justificada com a sustentabilidade da empresa, eis agora uma nova subida de preços. Na ocasião, o vereador do PSD, Luís Francisco, começou por referir ser imoral este aumento, depois do aumento verificado há 6 meses, a que agora acresce em mais 6,7%.
A atualização do tarifário da Tejo Ambiente por via de inflação seria normal e aceitável. Contudo, houve uma atualização extraordinária de preços há menos de 6 meses, na ordem dos 23,37%. Aquilo parece imoral e exigir à população que novamente suporte um aumento agora na ordem de 6,7%, que este acresce sobre o aumento já havido, resultando que em menos de um ano haja um aumento na ordem dos 31,65%. A administração da Tejo Ambiente deve procurar rentabilizar os recursos disponíveis, poupando nos custos, procurando ser mais eficaz, fazendo o mesmo ou mais com menos recursos e gastos, acomodando-se assim ao aumento de preços por via da inflação. Não é justo pedir mais sacrifício à população.
Anabela Freitas justificou depois o aumento, lembrando que a atualização dos preços do tarifário tem de acontecer todos os anos.
E, portanto, estamos a falar de um aumento, infelizmente, de um aumento ordinário. Portanto, ele todos os anos tem que existir. Quando a Teja Ambiente submete à ESAR o pedido de parecer para tarifário de 2023, apresenta-o com a forma que consta do EVE. E há um ofício da ESAR a dizer que, excepcionalmente, para o ano de 2023, se deve aplicar o IHPC. Mas a Teja Ambiente, e aplicando o IHPC aos três subsistemas, dá, efetivamente, aquilo que o Sr. Vereador disse, para o sistema da água e saneamento, um aumento de 6,71, e para o aumento, e para os resíduos, dá um aumento de 8,13, talvez. A posição do Conselho de Administração e da Assembleia Geral da Teja Ambiente é acatar, em parte, aquilo que é a recomendação da ESAR, ou seja, não haver diferenciação entre aquilo que é o aumento previsto para as águas e saneamentos dos resíduos sólidos e colocar na fasquia mínima que a ESAR nos permite atualizar, que são os 6,71%. E, portanto, o aumento ordinário que teria que existir sempre, mesmo que não tivesse existido revisão extraordinária do EFF, aquilo que propomos é 6,71 para os três subsistemas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os dados foram recolhidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Houve registro para a queda de 30 litros de precipitação por metro quadrado em Tomar durante este fim de semana, sendo que no sábado essa avaliação teve um maior impacto, conforme demonstram os 21,8 registados pela estação meteorológica situada em Valdunas. Tal como estava previsto pelo próprio IPMA, segue-se agora um período de melhoria, mas tudo aponta para o regresso da chuva já a partir de terça-feira. As temperaturas máximas, por sua vez, irão continuar a oscilar entre os 15 e os 17 graus, enquanto as mínimas estarão entre os 5 e os 7.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os órgãos diretivos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere tomaram posse na tarde de sábado. Na sequência das eleições realizadas em novembro último, foram eleitos os novos dirigentes para a Associação Humanitária para o mandato de 2023 a 2025. O novo presidente da direção é Hermano Matos Soares, encarregado no município de Ferreira e vogal na direção cessante, enquanto que Nuno Benedito mantém-se como presidente da Assembleia Geral, tal como Orlando Patrício, que se mantém à frente do Conselho Fiscal. O Salão Nobre da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere foi então palco para a realização da ação pública de tomada de posse dos novos órgãos diretivos desta Associação Humanitária. Destaque para a intervenção do Presidente da Direção, Hermano Matos Soares, que depois de agradecer ao Corpo de Bombeiros, aos dirigentes e ao município, referiu que o momento é de virar a página.
Viramos hoje mais uma página na história dos bombeiros voluntários de Ferreira do Zêzere. E se me permitem, estava a frisar a palavra voluntários, porque embora cada vez mais o caminho será a profissionalização, mas temos o nascimento desta casa aconteceu com voluntários e ainda hoje temos que agradecer a muitos voluntários que temos cá para cumprir as nossas escalas de serviço. Com a tomada de posse dos novos órgãos sociais, em que principalmente a direção tem uma equipa renovada, que alia a experiência e a entrada de novas pessoas, formando assim o que espero seja uma equipa para um bom desempenho das funções que hoje assumimos e pretendemos cumprir com eficácia. Não vamos fazer promessas, apenas assumir o compromisso de total solidariedade e lealdade, tanto com o comando como com o corpo ativo, para que em conjunto possamos ter um ambiente saudável e de paz, onde consigamos resolver as situações e problemas com que nos deparamos, todos juntos, devemos resolver, espero eu, que dentro da nossa casa, porque já está na altura de termos as coisas resolvidas cá dentro de casa e transmitir para fora uma imagem que por vezes tem andado a ser beliscada. Está na altura de reencontrar os pais e de nos unirmos todos.
Referência também para a intervenção do Presidente do Município de Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes, lembrou que na base do bom funcionamento da Associação e dos Bombeiros há um conjunto de palavras que devem ser cumpridas.
Esta é uma cerimónia de amigos. Ao longo das nossas vidas vamos criando empatia, amizade, e estas instituições fazer-se-ão sempre de empatia, de amizade, de solidariedade, de lealdade, um conjunto de palavras que já hoje aqui foram referidas e que só esta casa funcionará bem se todas elas forem cumpridas. Valores que são, na minha opinião, fulcrais em qualquer instituição. E, como aqui eu já referi, permitam-me então que as primeiras palavras sejam dirigidas às mulheres e aos homens que servem esta instituição. Desde miúdo me habituei a ter a maior admiração e respeito por cada um de vós, pois são vocês que fizeram, fazem e farão a história desta associação. Não esqueço, na altura da minha formação escolar, aqui ao lado, o quanto vocês corriam cada vez que tocava a sirene nesta casa. Hoje, continuo com essa admiração. Aqui, quando vos vejo passar nas ruas, em serviço ou mesmo que não o estejam. O bombeiro é o herói e o amigo de todas as horas. Diz pronto quando é chamado e no qual depositamos a nossa confiança. Não fosse o vosso lema, vida por vida. Quero deixar uma palavra de gratidão à anterior direção e demais corpos sociais, na pessoa do Sr. Luís Pereira, que hoje não se encontra aqui, mas que com certeza as palavras lhe chegarão, pelo empenho, pela dedicação que sempre deu a esta casa durante os 3 anos e pela relação que teve para com o município. Ao comando, na pessoa do Comandante e Capitão Vasco Nunes, desejo também aqui o maior sucesso e sorte, reconhecendo capacitação e reconhecendo também, como também aqui ficou expresso, compromisso.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Tomar empatou a 4 diante do Sporting, resultado que sabe pouco para os napentinos, que estiveram a ganhar por 4-1 em plena segunda parte. Mas os Leões Lisboetas nunca desistiram e somaram um ponto que, ainda assim, os retira do primeiro lugar. Já o Sporting Tomar interrompe uma série de jogos a perder. Fica uma exibição muito positiva e um ponto que sabe, então, a pouco. Primeira Divisão Nacional de Hockey em Patins, resultados da 11ª jornada, Parede de Futebol Clube do Porto 3-5, Juventude Viana Valongo 1-4, Barcelos Oliveirense 2-2, Ribadave Hockey Clube de Braga 6-3, Murches Benfica 3-8, Passo de Arcos Famalicense 1-4 e Sporting Tomar Sporting 4-4. Classificação, primeiro é o Benfica com 30 pontos, segundos o Futebol Clube do Porto e Sporting com 28, quarto Valongo com 24, quinto Barcelos com 23, sexto Oliveirense com 15, sétimo Sporting Tomar com 14, oitavo Parede com 13, nono Ribadave com 12, décimos Famalicense e Hockey Clube de Braga com 10, décimo segundo Juventude Viana com 7 e décimos terceiros Passo de Arcos com 6. Murches aparece depois em 14º com 4 pontos a fechar a classificação. Próxima jornada, realização 11 de janeiro, o Hockey Clube de Braga recebe em casa o Sporting de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
União Tomar não teve argumentos para se impor à Almação e perdeu por evidentes 3-0 em jogo a contar para a última jornada da primeira volta do escalão maior de futebol de Santarém. Ainda assim, os navantinos continuam na liderança, uma vez que o Fazendense foi surpreendentemente batido pelo Salvaterrense. Ainda nesta ronda, notas positivas para o Amiense e Fátima, que venceram fora de portas. Samora Correia, por sua vez, aproximou-se do vice na liderança depois do triunfo no derby concelhio. Primeira Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, resultados da 15ª jornada, Mação União Tomar 3-0, Salvaterrense Fazendense 3-2, Abrantes e Benfica Entroncamento Atlético Clube 4-0, Torres Novas Amiense 0-1, Samora Correia Benevento 3-2, Cartaz Fátima 0-1 e Águias de Alpiar Salcandense 1-1. classificação, União de Tomar é primeiro, com 33 pontos, seguindo-se o Fazendense e o Samora Correia, com 31. A próxima jornada realiza-se a 15 de janeiro e o União de Tomar irá deslocar-se ao Abrantes e Benfica.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Unidade de Tomar do Centro Hospitalar do Médio Tejo acolhe a partir desta terça-feira, 10 de janeiro, uma exposição de pintura da pintora Aura Vaz. Esta exposição surge no âmbito da colaboração com a Comissão das Atividades Sociais do Centro Hospitalar e da Liga dos Amigos do Hospital Tomar, para quem irá reverter os 70% da receita das vendas efetuadas durante a exposição. A inauguração da exposição conta com 15 aguarelas e está marcada então para esta terça-feira, 10 de janeiro, às 10 horas. A entrada é livre, estando desde já convidados todos os utentes que quiserem estar presentes neste momento cultural e de diálogo artístico com a comunidade servida pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo. A exposição vai ficar patente ao público até 16 de janeiro e decorre no átrio principal da Unidade de Tomar. O tema no qual se baseiam as aguarelas tem por mote paisagens relativas à cidade de Tomar, bem como à Festa dos Tabuleiros. Esta estará dividida por secções: Festa dos Tabuleiros, Jardim Reio e Roda e a Templários.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão de regresso as notas do dia no fecho das notícias, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, sendo esta a primeira nota do dia de 2023, não podia deixar de lhe desejar um extraordinário ano. Consiga cumprir todos os seus desejos, pessoais e profissionais. Este será um ano desafiante, extremamente exigente, e no caso de Tomar, que é aquela altura de 4 em 4 anos, esperamos que seja de muita felicidade e festa para os tomarenses. É o ano da nossa festa maior, a Festa dos Tabuleiros. Estamos todos ansiosos. No entanto, é importante que não usemos a Festa dos Tabuleiros para esquecer os problemas, pois a ressaca garante-vos será monumental. Do que falo, acima de tudo, 5 áreas para missões essenciais. Por um lado, a preocupação com os mais novos. Temos cada vez menos tomarenses. Uma natalidade preocupante e, na verdade, o que mais me preocupa é que nada está previsto para reverter esta tendência. Não há um plano, não há rúbricas no orçamento, não há qualquer estratégia para a promoção da natalidade e crescimento do concelho. Políticas de apoio à família, desafio o ouvinte a encontrar uma. Por outro lado, os mais velhos. Temos uma população cada vez mais envelhecida, isolada e a precisar de apoio. Ainda ninguém me soube explicar porque é que o município não avançou com a proposta que fiz à Assembleia Municipal de criação de um vale-farmácia para apoiar todos aqueles idosos que, ao final do mês, têm de escolher entre medicação ou alimentação. Uma proposta aprovada por unanimidade por todos os deputados, mas que depois a Câmara decidiu não implementar. Uma total insensibilidade incompreensível. Num ano que será particularmente difícil, era uma medida importantíssima de apoio aos mais velhos. Cuidar de quem cuidou de nós. Era o mínimo. Depois, a dinamização da economia. Grande parte dos problemas do nosso concelho poderão ser resolvidos se potenciarmos a criação de riqueza e investimento privado no concelho. Ainda que o município continue galopantemente a contratar funcionários, quem deve criar postos de trabalho é o setor privado. E esse deve ser estimulado e atraído a investir no concelho. Creio que se o ouvinte soubesse do absurdo que acontece no nosso concelho, revoltava-se. Quer um exemplo? Na Assembleia Municipal são raras as vezes que estamos todos de acordo, mas já aconteceu algumas vezes. Uma das vezes foi na votação da taxa de derrama, em que todos os partidos se juntaram e aprovaram uma proposta conjunta que tinha em consideração os benefícios para a criação de emprego e postos de trabalho. Sabe o que é que aconteceu? Essa proposta, ainda que aprovada, não pode ser colocada em prática enquanto não estiver aprovado um arrumamento de benefícios fiscais, proposto pelo PSD há mais de um ano, pelo menos, e, portanto, todos sabemos que a estratégia atual passa pelos eventos. No entanto, nem todos concordamos que essa estratégia seja per si suficiente. O ano 2023 terá consigo também dificuldades acrescidas para as famílias, para as empresas e para os tomarenses. É necessário ajudar quem mais precisa e potenciar a sua independência financeira, ao invés de guardar a sua dependência do Estado. Isso, mais uma vez, só acontece com uma economia local forte. Está aprovada a verba no orçamento para 2023 para apoiar as famílias. Vamos ver de que forma esse dinheiro será usado. Por último, e não menos importante, o acesso à saúde. Ainda que hoje podemos ver nas capas de jornais notícias preocupantes, como uma lista de espera para cuidados continuados acima dos 1.500 pacientes, ou o rastreio do cancro da mama tem cada vez mais pessoas a faltar e poderá ter graves consequências na detecção e tratamento precoce desta doença. Dirá o ouvinte que a Câmara Municipal não tem responsabilidades diretas. É verdade, ainda não tem. Mas deverá estar atenta e agir junto do Estado Central na defesa das suas populações. Temos uma maioria absoluta socialista no país e no Conselho. Digo eu que não será difícil. Deixo-lhe também um desejo meu particular em 2023, que a comunicação social local e os tomarenses possam dar mais atenção à política tomarense. Lembro-me das Assembleias Municipais de há 10 anos ter uma mesa para os jornalistas da imprensa escrita e que acompanhavam a sessão do início ao fim. Hoje, tirando a Rádio Hertz, não há mais ninguém. Obviamente, com as claras consequências para a divulgação do que lá é feito. Também, responsabilidade da comunicação social no afastamento dos sumarenses da política. E como gostava de reverter isso mesmo. Por fim, dou-lhe nota de algumas notícias que marcam o dia. Achava que as polémicas do governo terminavam aqui? Eis que faz o Estado do Turismo vai trabalhar para a empresa que, enquanto governante, deu apoio fiscais. É um tema que já cansa. Sabe o que é mais triste? É que o povo critica, indigna-se, revolta-se no sofá, mas continuam a votar neles, aqueles que votam. E por último também, Tomar faz hoje capa do Correio da Manhã, no caso de violação de uma menina de 6 anos, por pai, tio e avô. Um caso que chegou agora aos fins dos tribunais, com 10 anos de prisão e 5 mil euros para a criança. Não há palavras para caracterizar estes mortos. Despeço-me, desejando-lhe um excelente ano 2023, até daqui a 15 dias. Tenha uma boa semana.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.